Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horto.
Convido os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã para ouvir hoje o pastor Norberto Obermann. Pastor Norberto, qual foi um dos grandes milagres do Pentecostes?
O milagre de Pentecostes se vê mais claramente quando lembramos que Pedro e os demais apóstolos não eram homens preparados em teologia, nem eram reconhecidos pela sociedade, nem dotados com recursos econômicos. Apesar disso, esses simples pescadores e campesinos se converteram em personagens chaves da história da humanidade e da história do cristianismo.
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se eu vi o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste, começando no meu coração.
Vamos ouvir agora o pastor Norberto Obermann com a mensagem sobre o Pentecostes. Pastor Norberto, o Pentecostes já existia antes da vinda de Jesus?
Havia três grandes festas que todo varão judeu devia participar: a Páscoa, Pentecostes e a Festa do Tabernáculo. Pentecoste se celebrava 50 dias depois da Páscoa, e nessa época as condições climáticas para viajar eram as melhores. Isso explica a quantidade de pessoas de 15 países que são mencionadas em Atos capítulo 2. Pentecoste lembrava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Este foi um dos grandes dias do cristianismo, pois o Espírito Santo se converteu numa realidade dominante na vida dos cristãos e da igreja. Deus é eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus revelando sua verdade e vontade aos homens em todo tempo e geração. De que foram testemunhos as pessoas que se encontravam em Jerusalém naquele Pentecostes? Podemos dizer que foram testemunhas das maravilhas de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 2 diz: de repente veio do céu. Precisamos que tudo o que seja feito venha do céu, de Deus, dirigido pelo Espírito da verdade. No Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitas coisas que acontecem nas igrejas têm se dado autoria a Deus, que nada tem a ver com Deus e a sua maneira de agir. Mas não podemos negar que hoje Deus pode agir de maneira maravilhosa. Naquele Pentecostes, no versículo 3 e 4 de Atos 2 diz: viram o que parecia línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui se cumpre a antiga promessa anunciada primeiramente pelos profetas e depois confirmada por João Batista e Jesus Cristo. O Espírito Santo é derramado a cada pessoa que confia em Cristo como seu Salvador. O dom de línguas foi uma habilidade divina de falar um idioma que não tinha aprendido anteriormente. Mas a pergunta é, qual foi o propósito de Deus para agir desta maneira? Foi, em primeiro lugar, prover um meio para proclamar o Evangelho de maneira múltipla. O que aconteceu foi um milagre divino, possibilitando que a notícia da morte, a ressurreição de Jesus, fosse entendido por pessoas de 15 diferentes países e fosse espalhado por todo o mundo. O propósito de Deus para agir dessa maneira também foi prover um sinal da natureza universal da fé cristã. Todos os sinais e maravilhas mencionados no livro dos Atos, curas, ressurreição de mortos, libertações de prisões, resgates sobrenaturais, tinham como objetivo que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Quando Deus age, o seu propósito será engrandecimento do nome de Deus, salvação de almas e crescimento do crente para ser semelhante a Jesus. Se fugir destes propósitos, posso garantir que não é Deus quem está agindo. Meu temor é que pelos exageros e pela violência que tem surgido nas igrejas, nos tornemos descrentes e percamos as maravilhas de Deus. Mas quando agimos em ordem e decentemente, buscando a harmonia com a igreja e submetendo-nos ao Senhorio de Cristo, sem dúvida, Deus agirá. Além de ser testemunhos das maravilhas de Deus, as pessoas, naquele primeiro Pentecostes, foram testemunhos da salvação de almas. Naquele dia, pela pregação do Evangelho, mais de 3 mil pessoas aceitaram a Cristo e foram batizadas. Foi uma exposição clara, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, que despertou nos ouvintes a convicção de pecado e a necessidade de salvação. Em Atos 2:37 diz: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Não precisamos trazer grandes palestras aos nossos cultos. O que as pessoas precisam é ouvir a mensagem pura do Evangelho de salvação. Não devemos temer de pregar da cruz de Cristo, do caminho estreito, porque este Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas, naquele dia em Jerusalém, foram testemunhos do estabelecimento da igreja e do cumprimento da sua missão. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, temos o resultado do Pentecostes, o estabelecimento da igreja, uma igreja viva que amava o próximo como a si mesmo, uma igreja unida, temente, focalizada nos ensinos dos apóstolos, alegre, uma igreja que orava e louvava a Deus, uma igreja onde Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Esta igreja tem sido exemplo de inspiração para a igreja cristã. Esta igreja cumpriu fielmente e dedicadamente a missão de Jesus de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O milagre de Pentecostes se vê mais claramente quando lembramos que Pedro e os demais apóstolos não eram homens preparados em teologia, nem eram reconhecidos pela sociedade, nem dotados com recursos econômicos. Apesar disto, estes simples pescadores e campesinos se converteram em personagens chaves da história da humanidade e da história do cristianismo. Eles mostraram mais efetividade em levar o Evangelho a um mundo indiferente e hostil que qualquer outra geração de cristãos. Os apóstolos conseguiram avanços em um mundo caracterizado pelas privações, perigos e perversidade. O livro dos Atos apresenta a marcha da igreja desde Jerusalém, através de Judeia, Samaria, Síria, Ásia, até chegar a Roma. Esta incrível expansão levou-se a cabo em uma só geração, depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles não foram espectadores, ao contrário, assumiram o papel e voltaram para casa comprometidos com Cristo seu evangelho e dispostos a cumprir a missão de evangelização.
Obrigado, pastor Norberto, por sua mensagem, mas nós queremos ainda saber, finalizando esta programação, como alguém pode saber que o Espírito Santo habita em seu coração, em seu templo, no templo do seu corpo. Como o cristão, confundido com tantas diferentes interpretações sobre o Pentecostes, pode saber a partir de quando ele possui o Espírito Santo?
Em Efésios 4:30 diz: "Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Isso significa que no dia em que aceitamos a Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo. Somos propriedade de Deus através do Espírito Santo, que começa a habitar em nós no dia em que aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Em Romanos 8:9 diz: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Deus não se manifesta em pedaços, em porções. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, recebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E finalizamos dizendo o que o apóstolo Pedro diz na primeira mensagem evangelística, no primeiro Pentecoste cristão, dizendo em Atos capítulo 2, versículo 38: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo."
Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos que em Jesus temos a redenção e que aqui podemos sentir a presença do Espírito Santo como família pastoral e também como igreja. Obrigado pela mensagem clara que o pastor Norberto pôde trazer aos ouvintes, e permita que a presença do Espírito Santo em sua vida possa se manifestar agora mesmo através da ação do Espírito que moveu os simples apóstolos. Pode também mover o coração de doutores e mestres, como das pessoas mais humildes. Em nome de Jesus, amém.
Deseja receber essa mensagem gratuitamente em CD ou MP3 e 25 livretos Ecos da Liberdade? Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Nosso endereço por e-mail é hort@rondonet.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.